Porta Aberta. Esta manhã, comigo, aqui no programa Porta Aberta, está uma mulher especial. Margarita Garcia Gomes, além de espanhola, tem uma energia digna de Santa Teresa de Jesus e, coincidência ou não, nasceu como Santa Teresa em Ávila. Uma coisa é certa, é impossível apresentá-la só como enfermeira do Hospital Dona Estefânia. Ao longo dos anos foram tantas as viagens que realizou para trabalhar em lugares de missão, foram tantas as pessoas que ajudou e foram tantas as comunidades religiosas com que colaborou, que só pode ser apresentada como uma mulher de armas, com um coração muito grande. É esta mulher, Margarita Gomes, que todos temos a oportunidade de ficar a conhecer hoje um pouco melhor. Só ela nos pode abrir o livro da sua vida para partilhar connosco histórias e experiências que só ela viveu. Eu sou o António Freire, conto consigo nesta edição do Porta Aberta, um programa com produção de Francisca Favila. Um bom domingo.
Fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and the temperature's really dropping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, you'll have to go out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home you'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, still goodbying, but as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
É bom estar vivo, é uma graça, mas como dizia alguém, a vida é coisa séria e só nos é dada uma vez, por isso importa aproveitá-la bem para não a desperdiçar. Quem assumiu e assume este desafio de modo invulgar é a minha convidada de hoje, aqui no Porta Aberta da Renascença, Margarita Garcia Gomes, espanhola, enfermeira, é também, ou sobretudo, cristã e aventureira. É assim, Margarita? É. Bom dia.
Bom dia, bom dia.
Há alguma razão para se chamar Margarita e não Teresa, uma vez que nasceu em Ávila, por exemplo?
Pronto, levo o nome da minha avó. Minha avó materna era Margarita e acho que também tenho um bocadinho dela. Também gostava. Ela não era enfermeira, mas porque não estudou, só tinha, pronto, educação básica, mas ela fazia de parteira, de enfermeira, de veterinária, um bocadinho de tudo.
Para ter uma ajuda preciosa na comunidade, não é? Na sua terra, não é? Santa Teresa, e já que falei disso, é uma figura presente na sua vida?
Sim, uma figura muito importante. Por acaso, uma mulher
apesar
realmente...
de ter sido uma mulher do século XVI, não é?
Sim, portanto, sim. Nasceu em 1515. Uma grande mulher. O ano passado celebramos o 5º centenário do seu nascimento.
Precisamente. O que é que mais aprecia em Santa Teresa?
A coragem. Uma mulher, na sua época... Foi perseguida até por a Inquisição, foi capaz de dar uma volta muito grande, pronto, o que foi renovar tudo o que é a sua congregação naquela época, que estava um bocadinho, digamos, pronto, um bocadinho fora dos limites. Ela voltou às origens, teve a coragem de lutar contra tudo e contra todos, porque Deus a chamou para isso. Foi capaz de não só mudar a sua congregação, as carmelitas para carmelitas descalças, sino também a masculina. Porque, pronto, uma mulher naquela época, pronto, acho que foi... E depois também foi uma das primeiras doutoras da Igreja.
Uhum. Portanto, um papel extraordinário, não é? E numa altura, enfim, difícil. Um contexto da época difícil para ela, com certeza. Margarita, para quem nunca esteve em Ávila, o que é que nos pode dizer sobre a sua terra?
Então, Ávila... Agora, nesta altura, faz bastante frio, mas é uma terra, uma cidade medieval, tem uma muralha a toda a volta, que está íntegra e há uma parte muito bonita para visitar. Todas as ruas, pronto, ela é declarada Património da Humanidade. Uhum. Tem muitas ruas onde se vê muitos de palácios e casas senhoriais antigas. Agora também, pronto, muitas igrejas e também os locais onde Santa Teresa nasceu, onde viveu e onde esteve e partilhou a sua vida.
Margarita já está cá connosco em Portugal há 16 anos, não é?
Sim.
Chegou em 2000, no ano 2000?
No ano 2000,
em 2000. Mas volta muitas vezes à sua terra? Algumas vezes?
Vou duas, três vezes por ano.
Uhum. Portanto, para esse reencontro com familiares ainda, não é?
Sim, sim, os meus pais ainda são vivos. Pronto, eu sou de uma aldeia, não sou propriamente de Ávila, sou de uma aldeia a 25 quilômetros, São Bartolomé de Pinares. Uhum. E os meus pais lá continuam. Os meus pais, que, pronto, venho de uma família de pastores, o meu pai era pastor, agora já está reformado, e somos seis irmãos, e os meus pais lá vivem, na aldeia, e a minha irmã Inês mora em Ávila, com o meu cunhado e os três sobrinhos.
O seu pai e de família, não é? O seu pai,
sim,
pastor e também antes dele, não é?
Portanto, sim, sim, sim.
Uma tradição,
tudo é
familiar.
Herança familiar, tanto da parte da minha mãe como do meu pai, tudo família de pastores.
Esse mundo, assim, rural do campo, é um mundo encantado para si ainda hoje?
Sim, sim, por acaso acho que aprendi imensas coisas com os meus pais e ajudar no campo, com as ovelhas. Por acaso, até muitas histórias do Evangelho. Uma pessoa vive e vê como é que realmente, quando
pastor,
fala do bom pastor, tudo isso, eu já vivi com os meus pais. E pronto, aprendi um bocadinho de tudo, tanto com a minha mãe na costura, como fazer, eles faziam de tudo. Cortar o cabelo, fazer atividades do campo, ir à vendima... Tudo um bocadinho, e para mim foi uma grande escola, a melhor.
Apesar de tudo, uma vida difícil e dura, e que ocupa muito de todos os dias, praticamente, não é?
Sim, é uma vida muito sacrificada, mas como o meu pai, ele dizia que para ele, primeiro, o melhor que tinha era a família, e em segundo lugar, as ovelhas, que ele sempre, desde pequeno, diz que já era pastor, porque na barriga da sua mãe ele ia com as ovelhas. Então ele diz que era uma coisa que lhe apaixonava, que gostava, e realmente foi muito bom pastor. E todas aquelas histórias que nos fala o Evangelho, que as ovelhas o conhecem. Eu lembro-me de histórias de quando eu ia com as ovelhas, elas sabiam perfeitamente que não estava o meu pai. E então elas às vezes desapareciam, e ele chegava, assobiava, e as ovelhas logo sabiam que ele estava lá.
É extraordinário, não é, essa ligação?
É.
como é que acontece, não é? É mesmo extraordinária essa ligação.
Sim, sim, sim.
E viveu isso, não é? Experienciou isso com a sua família e com o seu pai, particularmente.
Sim, sim. Hoje em dia se fala muito também às crianças, que não façam isso, que não... Eu acho que a escola da família, poder partilhar, participar nas tarefas domésticas, naquilo que os nossos pais... É o nosso primeiro exemplo e nossa melhor e primeira escola. E eu acho que devemos aproveitar sempre ao máximo. E por isso agradeço a Deus os meus pais.
Margarita seria certamente uma pessoa diferente se tivesse tido a sua infância, por exemplo, na cidade.
Completamente diferente.
E não nesta aldeia, não é?
Sim, sim.
Enfim, há alturas em que os pastores estão até várias semanas fora de casa, não é? Com as ovelhas, na zona de pasto. Isso também mexe com a organização da família. Sua mãe, por exemplo, vivia bem com isso? Enfim, era...
Por acaso, na minha terra havia pastores que iam fora. O meu pai só dormiu alguma vez na era com as ovelhas, mas não era tanto de emigrar. Nós tínhamos um sítio lá perto que ele guardava as ovelhas e levava logo, saía ao monte, mas era de manhã até à noite. Mas mesmo assim, sempre se mantive a estrutura familiar e sempre partilhámos tudo.
Porque são seis irmãos, não é?
Somos seis
irmãos. Uma família com seis filhos, portanto, também bem exigente para eles, não é? Como pais, com essas tarefas e a educação dos filhos, não é?
Sim, sim, sim. Elas sempre estiveram presentes, o meu pai menos, evidentemente, mas desde primeiro a educação cristã, rezar conosco, agradecer nas refeições.
Foi com a sua mãe que aprendeu a rezar?
Sim, com a minha mãe. E depois também participar na Eucaristia, os domingos, com a minha mãe ia de manhã cedo com o meu pai, a missa primeira que chamávamos, e depois nós íamos todos com a minha mãe, mas sempre partilhávamos e depois aproveitávamos os domingos para ir almoçar com ela ao campo, que para nós era uma grande festa.
Era um momento de festa, não é? De celebração, imagino, não é? Para vocês como crianças, não é? Naturalmente. Margarita, tinha 14 anos quando passou a frequentar encontros missionários em Silos. O que foram estes encontros para si?
Passaram
algo diferente, novo, à sua vida?
Sim, estes encontros começamos como encontro também em família, que foi uma grande riqueza. Havia encontros de crianças, havia encontros de jovens e havia encontros de famílias, que se chamava Famissão, famílias missionárias. E a partir daí eu entrei em contato muito mais direto com a vida dos missionários, porque os missionários eram sempre convidados a ir lá partilhar as suas vivências, todas as suas experiências em missão. E então, dali surgiram também muitas vocações de jovens, de sacerdotes, de religiosas, etc.
Foram estes encontros, de certa forma, pode dizer-se isso, não é? Que descobriu que havia um mundo para lá do mundo que conhecia, não é?
Pois é. Pronto, a aldeia torna-se um espaço muito pequeno, todo mundo se conhece e pronto, não havia espaço para mais lado nenhum. E então esta foi a primeira saída, assim, por cima em família, que deu uma volta muito grande, tanto também a estrutura familiar como momento de reforço da oração, de rezar mais em família, como a partilha e conhecer outros grupos, outros movimentos, e a partir daí também uma grande abertura a muitos religiosos e missionários que também passaram por casa dos meus pais. Nós começamos a participar em grupos, esses grupos, cada um tinha, dos irmãos tinha o seu, levávamos à terra, partilhavam conosco, desde a Índia até a África, passando também por Hispanoamérica. Passaram muitos missionários também por casa dos meus pais, que sempre foram muito bem recebidos.
Margarita, o que é que mais o fascinava quando ouvia os relatos, as experiências, aquilo que eles contavam?
Outra realidade contada por alguém que realmente tinha vivido essa experiência. Essa vontade de poder fazer mais alguma coisa, mesmo que eu tenha sempre colaborado e feito pois na paróquia, catequeses, grupos, etc., gostava de fazer algo mais além destes espaços. Depois de a vila fui para Madrid e já pronto, o mundo abriu-se muito mais. E a partir daí, descobrir todas essas outras realidades que não só se vê por televisão, que alguém te conta, sino ficar com essa vontade de ajudar e de fazer alguma coisa e conhecer este mundo que é impressionante.
Margarita, já vamos então falar um pouco mais dessa abertura ao mundo, não é? Daqui a pouco na nossa conversa. Margarita Gomes está comigo, António Freire, aqui nesta manhã, no programa Porta Aberta na Renascença, uma espanhola que está a viver em Portugal há vários anos. Já voltamos à conversa para saber o que a levou a ser enfermeira e o que faz viajar muitas vezes para trabalhar como voluntária em lugares de missão.
E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã do velho e do novo, do amor.
Bom dia, um ótimo domingo. Obrigado por estar com a Renascença, com o programa Porta Aberta. Eu sou o António Freire, comigo está a Margarita Gomes. Antes de ser enfermeira, trabalhei como auxiliar no domicílio de pessoas idosas para fazer higiene, cuidados, às vezes comida e até cortar o cabelo, o que aprendi observando o meu pai, que sempre cortou o cabelo a toda a família. É isto que revela Margarita Gomes, minha convidada esta manhã, então, aqui no Porta Aberta. Margarita, voltamos então a conversar. E quando estava a ler estas palavras, lembrei-me do que se diz que as crianças não aprendem, imitam. É que é-se para dizer que teve um grande pai, é verdade?
Ele aprendeu na tropa a cortar o cabelo. E então, pronto, ele contou sempre à família, cortava os vizinhos, cortava os meus tios, os meus primos. Depois, pronto, agora reduz-se mais só à família, porque o pessoal já vai tendo mais dinheiro, já pode ir a cortar o cabelo fora. Mas depois a minha mãe cortava o meu pai, portanto ficava sempre tudo família.
Tudo em família.
E então, uma destas velhinhas, com aquelas que eu trabalhava, era Maria, ela diz-me assim: ai, a outra rapariga cortava-me o cabelo. Digo: ah, não se preocupe, Maria, a gente faz por isso, não há problema. E então, pronto, foi a primeira vítima e a partir daí, pronto, já houve muitas mais. Também já cortei muita gente o cabelo do sem-abrigo, que também participei muitos anos como voluntária na comunidade Vida e Paz.
Vida e Paz, exatamente.
E fiz muita coisa também lá, mas cortei muito o cabelo.
Com o seu pai, ganhou também muito este gosto, enfim, pela arte de cuidar dos outros.
Sim, com já digo também com a minha avó, que ela também visitava os doentes, rezava por os defuntos, fazia muita coisa. A minha mãe também sempre muito atenta e muito cuidadosa também. Aprendi deles muito, muito.
Margarida está em Portugal desde o ano 2000, está no Hospital Dona Estefânia nesta altura, não é?
Certo.
Já há mais de 12 anos.
Desde que eu cheguei, já
mesmo quando chegou, 16, logo quando chegou.
Cheguei logo para o Hospital Dona Estefânia.
Logo para o Hospital Dona Estefânia, onde trabalha com crianças e adolescentes. Em Espanha trabalhava mais com idosos.
Sim, em Espanha trabalhei mais com idosos e depois aqui comecei e trabalhei 12 anos em cuidados intensivos neonatais, com bebês recém-nascidos, muito doentes, também com experiências muito bonitas e muito marcantes. E depois há 4 anos que mudei de uma ponta do hospital para outra ponta, dos bebês recém-nascidos aos adolescentes, que é a idade, pronto, ao limite lá do hospital.
Margarida, como é que tem sido este encontro, enfim, com a fragilidade humana que há nestes casos, não é? E que encontrou muitas vezes, certamente.
Por acaso, acho que consigo lidar bastante bem com todo este tipo de sofrimento e também gosto de acompanhar, não só aqueles que estão internados comigo, no meu serviço. Às vezes há pessoas que me ligam: olha, tenho internado um familiar, um amigo, um filho de um amigo, também vou acompanhar, ou às vezes algumas situações também de proximidade à morte. Este ano foi um ano um bocadinho difícil, morreram bastantes crianças e alguns adolescentes, e também acompanhei um bocadinho, pronto, às vezes é só a presença, às vezes não vale a pena dizer nada, porque às vezes não temos nada para dizer.
Não há palavras para dizer, não é? Muitas vezes nessas circunstâncias. Então, isso quer dizer que viveu um ano particularmente difícil este ano?
Foi um bocadinho complicado. Tivemos 2 que morreram com cancro, uma rapariga e um rapaz. Depois morreu outro rapaz também, que também acompanhámos. Uma paragem cardiorrespiratória, mas ele já estava muito mal. Também foi... Pronto, tem sido várias...
Margarida, como é que... Onde é que se vão buscar forças para lidar com tudo isto?
Pronto, a minha força é Deus. A minha força é a oração. Principalmente é isso. Acho que a minha estrutura como pessoa, se não fosse o ser cristão, acho que, pronto, teria muito pouco para dar e pouco valor.
É que, enfim, perante essa fragilidade humana, perante esses casos, está o seu papel e as suas emoções, a forma como os vive, mas também tem que olhar à volta, não é? Para a família, por exemplo, dessas crianças e desses jovens. É preciso dar-lhes força também e ânimo.
Sim, também dentro da minha própria família, também já passei algumas experiências, a minha irmã com cancro, um dos meus sobrinhos também com tumor, mas olha, graças a Deus resolveu-se bem.
A sua fé nunca foi posta à prova?
Pronto, às vezes também fico sem resposta e também pergunto a Deus o porquê. Mas nunca desisti, nunca digamos, fraquejei, nem fiquei. Pronto, há coisas que não é para perceber e a gente tem que aceitar. Não vale a pena, às vezes tantas vezes sofrimos por antecipação de tantas coisas e temos que dar tempo ao tempo e acreditar. E já digo, a minha fé tem sido muito forte e dou graças a Deus por isso, porque ele tem estado presente sempre e por isso, por exemplo, agora aproveitei antes de vir cá a ir à capela e como Jesus também tirava forças no Evangelho, nos faz relato muitas vezes, de essas vezes em decisões importantes, Jesus ia à montanha, meditava, orava e pedia forças a Deus para seguir o seu caminho e pronto, tentou fazer um bocadinho isso.
Margarita, como enfim, já tivemos essa sua experiência como enfermeira, de certa forma podemos dizer que é também missionária, com tantas viagens que já fez por esse mundo fora.
Por acaso já são 13 viagens em missão e...
E faz essas ações de voluntariado no seu tempo de férias, não é?
Sim. Eu aproveito o mês de férias para ir em missão e também sou eu que pago a viagem, sou eu que pronto, cubro os gastos todos e depois também faço trabalhos manuais, pronto, gosto de fazer marcadores para os livros, flores, às vezes fiz já brincos, colares, porta-chaves e coisas para que eu vendo. Eu também faço a venda de Natal lá no Hospital Dona Estefânia, com livros das Paulinas, para depois arranjar dinheiro para conseguir levar para as missões.
Partir em missão, não é?
Não, mas o dinheiro é para partilhar com eles.
Para partilhar com eles.
Que eu pago
exatamente
o resto.
Margarita, a sua primeira experiência de missão foi na América?
Bolívia.
Bolívia.
Não. Sim. Eu comecei lá porque tinha um amigo que tinha, primeiro tinha entrado para, estava à espera para ver se entrava para os missionários saberianos de Parma, mas ele decidiu que esse não era o seu caminho e decidiu fazer uma experiência de voluntariado, mas ele para ficar mais tempo. E então ele estava lá e de fato já casou lá e tem filhos lá na Bolívia. E então contatei com ele e esta primeira missão era dirigida por Nicolás Castellanos, que ainda continua lá, que é um bispo espanhol que deixou a sua vida lá para ir trabalhar com os mais pobres em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, no Plan 3000, que é uma das zonas, digamos, de realojamento por umas cheias e por umas chuvas que inundaram e estragaram, pronto, muitas casas dos pobres e foram todos realojados lá. E então eles trabalham nessas zonas, em Santa Cruz de la Sierra.
Bolívia, Equador, Brasil também, não é?
Sim, o Brasil foi o único país que eu já visitei duas vezes. O resto são todos diferentes. Em Brasil fui para o norte, a primeira missão, no Pará, e a outra foi para São Paulo. E também fizemos uma pequena missão em Rio de Janeiro, mas pronto, foi uma semana de missão só. Nem sequer vimos o Cristo Rei, porque estava nublado.
Nublado, não é?
Pronto, e não conseguimos ver.
Margarita, e África? O que tem a dizer sobre a África? Esteve em Madagascar, Angola, Moçambique. O que é que destaca desta experiência nestes países? Há pessoas que não esquece?
Por acaso, todas as experiências são de uma riqueza enorme. Tenho memórias de todos os sítios que eu visitei, cada um com a sua grandeza e a sua riqueza. África... Tem imensas maravilhas, mas fico muito triste porque há países, tipo, por exemplo, Angola, como é possível? Eu fui um ano depois da guerra, aquilo era só lixo, miséria. Pronto, as pessoas bebiam e lavavam a roupa em água que estava podre, todo sujo, era uma miséria muito grande. E por exemplo, estive num hospital que não tinha médicos. Uma coisa também impensável, não é? Depois também acompanhei as famílias. Por exemplo, gostei muito de conhecer a Julieta, uma velhinha que estava na sua casa, sozinha. Pronto, numa sua casa, um quadradinho com um telhado de palha, que o rato será a sua única companhia. E então um dos padres disse-me: ah, queres ir tirar as bitacaias à Julieta? Eu fiquei assim, digo, não sei o que é isso, mas vamos lá. Diz: ah, só é preciso uma agulha. Então pronto, lá fomos com uma agulha a visitar a Julieta. Quando olhei para os pés da Julieta, digo: olha, vamos embora. Preciso um balde, preciso água, preciso sabão, luvas. Pronto, levei material que eu tinha, um bisturi, betadine, compressas, etc. E pronto, pus a lavar os pés, desinfetar aquilo. Tinha tudo até as mãos, tinha bitacaias. Uma espécie de pulguinha preta que entra nas unhas, nos pés, mas ela tinha por todo lado. E que põe os ovos, aquilo da comissão, e arde e tal. E pronto, ela só agradecia, foi muitos dias a visitar a Julieta, mas pronto, por exemplo, não tem condições, ali no hospital, se alguém, eu às vezes costumo brincar muito com estas coisas, digo, nestes países, o melhor, um se sente mais perto de Deus, porque o melhor que pode fazer é rezar para que não te aconteça nenhuma coisa. Porque se te acontece alguma coisa, estás feito.
É muito difícil, não é? E difícil de acreditar também, mas a Margarita cruzou o mundo também até à Índia, não é? Como voluntária. Uhum. Onde é que esteve exatamente? E com quem na Índia?
Na Índia fui visitar uma das missões mais importantes, mais interessantes que eu já conheci, a missão de Vicente Ferrer. Era um jesuíta que depois acabou por sair, foi a Andhra Pradesh, Anantapura, zona mais pobre da Índia. Ele tinha sido expulso da Índia porque se dedicava a ajudar aos mais pobres e então dava dinheiro para construir poços e depois não pedia juros nem nada. Se podiam devolver, devolvia. Mas aqueles ricos e poderosos que exploravam estes humildes decidiram mandá-lo fora, porque não era rentável, não é?
Exatamente.
Porque eles ficavam sem o dinheiro dos empréstimos, etc. E então, quando ele voltou, só foi recebido nesta zona de Andhra Pradesh. E então ele começou do nada a trabalhar e já mais de 2 milhões de pessoas com que ele já fez hospitais, já construiu poços, casas para as pessoas, sobretudo para os deficientes. Por exemplo, lá, uma das coisas mais impressionantes da Índia é que mesmo que a lei das castas já esteja abolida há muito tempo, ela mantém-se muito enraizada em eles próprios. E eles próprios acreditam que é assim. Aqueles que são considerados sem casta são menos do que um cão, menos do que nada. São eles que fazem os trabalhos mais duros por uma miséria, fazem tudo. Eles acreditam que não têm direito nem à educação, nem à água potável, etc. Então, Vicente Ferrer deu uma volta muito grande a tudo isto e ele dizia que foi muito mais difícil que o encontrar dinheiro para estes projetos, foi mudar as mentalidades das pessoas, porque ele até tinha, porque sobretudo, por exemplo, as famílias pobres, quando têm meninas, com estas questões da dote e tudo isso, eles ficam endividados para toda a vida, não tem dinheiro para pagar o casamento das filhas. Então, desde que elas se mantêm em pé, começam a trabalhar naquilo que possam fazer. E então, Vicente Ferreira lhes dava um dinheiro como se, para que elas fossem à escola, que os pais deixassem ir à escola estas meninas, para que com esse dinheiro fosse como se estivessem a trabalhar em alguma coisa. Uhum, uhum. E por
terem
isso,
um futuro melhor, não é?
E agora também, pronto, ele revolucionou tudo, desde as mulheres, então se eram sem casta e se eram deficientes, era lixo completamente. Então, deu-lhes trabalho, deu-lhes casa, pronto, um meio de sobreviver, de estar, deu-lhes voz e voto nas aldeias, pronto, fez tudo. As pessoas chegavam lá e quando nós chegávamos, recebiam como se fosse, sei lá, o primeiro-ministro. Eram só flores, queriam dar a mão, porque antes tinham a ideia de que só a sombra de um sem casta passar por um das outras castas já ficavam contaminados. Então, ser capaz de que alguém te reconheça como uma pessoa, que para nós, pronto, não.
Intuímos isso, nem sequer, faz parte de...
Pois, nem sequer sabemos o que é isso, não é? Mesmo o sem-abrigo, a pessoa que se dedica a eles mesmo. Mas eles, ser considerado como pessoas é como, sei lá, o máximo dos máximos.
Foi uma experiência marcante, muito marcante.
A Índia é das zonas que tem as maiores contrastes de maior pobreza e maior riqueza.
Margarita Gomes, enfermeira de profissão, é voluntária por vocação, nas férias, em lugares onde faz a diferença, seja em África, na América Latina ou na Índia, coloca-se sempre ao serviço do próximo por amor e com alegria. Está hoje aqui no Porta Aberta da Renascença. Um bom domingo.
Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there to sing this song. Pass the time away, driving in my car, driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe and tailbacks, oh, I got red lights all around. Get my feet on holy ground. So I sing for you, though you can't hear me when I get through. Oh, I feel you near me, driving in my car. I'm driving home for Christmas, driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same, just the same. Driving home for Christmas, yeah. Get my feet on holy ground. So I sing for you, though you can't hear me when I get through. Oh, I feel you near me, driving in my car. I'm driving home for Christmas, driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. Oh, he's just the same. He's driving home.
Muito bom dia, um ótimo domingo com a Renascença. Está com o programa Porta Aberta. Eu sou o António Freire. Está esta manhã aqui na Renascença Margarita Gomes, enfermeira católica. Está no Hospital Dona Estefânia, onde trabalha no dia-a-dia, excepto quando folga, é claro, ou quando em férias viaja para trabalhar como voluntária, seja na América do Sul, em África ou na Índia, como já teve a ocasião de nos contar esta manhã aqui na Renascença. Margarida, de tantos religiosos com quem foi contactando ao longo destas experiências de missão, há alguma comunidade em especial que a tenha marcado mais?
Pronto, cada uma tem as suas especificidades e coisas muito, muito interessantes. Eu tive, por acaso não trabalhei com elas diretamente, mas houve um irmão da Madre Teresa de Calcutá que me mostrou alguns dos seus projetos, foi em Madagascar. Mas a vida, e também tive a oportunidade de conhecer a comunidade, é uma daquelas mais marcante também, por a sua autenticidade. Mas depois o resto, cada um, é muito interessante conhecer todos os dons que a Igreja tem através das suas congregações religiosas. Este ano, por exemplo, também tive a oportunidade, hoje, este ano fui a Cabo Verde e fiquei com as irmãs de São Pedro Claver. Mas também tive a oportunidade de conhecer outras irmãs, por exemplo, fui visitar as irmãs adoradoras, que por acaso não conhecia, que a sua vocação é com as mulheres de rua, tirar essas mulheres dessa vida. Estas irmãs de São Pedro Claver, não sou o fundador delas, digamos, era o que resgatava, ou pelo menos acompanhava muito a todos os africanos que eram escravos, todos aqueles barcos que chegavam à América. Ele era espanhol, mas foi para a América. E ele era o primeiro a receber estes escravos, a curá-los, a tratá-los. E elas ajudam a outras comunidades e a outros missionários a fazer a sua missão. Mas com os saberianos, cada um dentro do... da sua especificidade, acho que é uma riqueza muito grande.
Falou de Cabo Verde, esteve este ano em Cabo Verde, deu catequese, visitou os presos, e que mais? Que mais guarda desta experiência de Cabo Verde?
Pois, já digo, primeiro, todas estas, cada vez mais, acho que vou descobrindo a riqueza humana das pessoas que trabalham lá e com aquelas que partilho. Mas, e depois conhecer um bocadinho as suas vidas e a sua experiência e depois trabalhar com elas. Normalmente nas congregações, quando estou lá, partilho a sua vida. Nas orações, normalmente as laudes e as vésperas, depois na partilha da palavra e também na Eucaristia. E depois, por exemplo, fui com uma das irmãs a visitar os doentes, 2 horas e meia, um sol, um calor impressionante, passeando pelas ruas, conhecendo e visitando as casas, as famílias. É uma das coisas mais bonitas que eu gosto, é visitar e conhecer as próprias famílias. Por exemplo, em Moçambique, com as crianças, elas levavam às suas casas e ficavam contentes de mostrar. Depois, visitar os presos também foi uma experiência muito interessante. Era uma coisa que também há tempo que eu gostava de fazer aqui. Ali é mais fácil, mas qualquer dia faço também um voluntariado na prisão aqui em Portugal.
Entretanto, teve um desafio especial que não estava à espera em Cabo Verde.
Em Cabo Verde, pronto, uma das irmãs, que é um dos maiores trabalhos que eu fiz, que é a primeira vez que eu faço e já jurei que é a última, fiz um hábito para uma das irmãs, que ela é argentina, agora já voltou para a sua terra, a superiora mandou, que precisavam lá, e então ela precisava de um hábito, e como eu tinha dito que sabia cozer, pronto, lá vai. Pronto, por exemplo, serviu-me muito a experiência da minha mãe. Pronto, não tinha ela ali para me indicar, mas pronto, lá consegui fazer e até ficou muito bem, não é por nada.
Margarida, continuaríamos...
O convite foi para a Argentina.
Para a Argentina. Continuaríamos certamente a falar, não falámos em alguns países, não é? Esteve em Timor-Leste, no México, estamos quase, enfim, já estamos em tempo de Advento, estamos neste tempo especial de preparação para o Natal. A Margarida também já começou a sua venda de Natal no Hospital Dona Estefânia.
Porque tivemos agora o domingo o retiro do Advento e aproveitei lá e já comecei a venda. E também já preparei a minha coroa do Advento lá ontem, por acaso, em casa estive e anteontem a preparar um bocadinho já tudo para este caminho e também os meus propósitos para este Advento.
O que significa que vai continuar a viajar pelo mundo fora?
Se Deus quiser e me der força, lá continuarei.
Margarita Gomes, muito obrigado por ter estado aqui esta manhã na Renascença. Obrigada. Foi muito bom ter partilhado connosco esta sua experiência.
Muito obrigada.
Muito obrigado. Até outro dia. Margarita Gomes, a convidada hoje no Porta Aberta. E porque é domingo, convido-o a ouvir agora o Evangelho na voz da Dina Isabel.
Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naqueles dias, apareceu João Batista a pregar no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. Foi dele que o profeta Isaías falou ao dizer: uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha uma veste tecida com pelos de camelo e uma cintura de cabedal à volta dos rins. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Acorria a ele gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região do Jordão, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ao ver muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Praticai ações que se conformem ao arrependimento que manifestais. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, Deus pode suscitar destas pedras filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Por isso, toda a árvore que não dá fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo-vos com água para vos levar ao arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele batizar-vos-á no Espírito Santo e no fogo. Tem a pá na sua mão. Há de limpar a eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha queimá-la-á num fogo que não se apaga.
O cristianismo também é cultura. E esta semana, Rui Martins, do Secretariado Nacional de Pastoral da Cultura, sugere a exposição As Cores do Sol, a Luz de Fátima no Mundo Contemporâneo. A mostra pretende recriar, através de multimédia digital e sensorial, cenários relacionados com o dia da última aparição da Virgem Maria em Fátima, a 13 de outubro de 1917. O percurso desta exposição é uma oportunidade para descobrir que o milagre do sol não foi o momento de clausura da história das aparições, mas o dia inicial de uma história em que o peregrino passa a ser verdadeiro protagonista. Patente no piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade, a exposição é a mais ambiciosa que o santuário já promoveu. Inclui, aliás, peças emprestadas por colecionadores particulares, bem como por instituições da Igreja e de âmbito civil. Fica esta sugestão no final do Porta Aberta. Fica a Renascença, daqui a pouco acompanha a transmissão da Eucaristia, nesta manhã de domingo. Um santo e feliz Natal com a Renascença.
Borboleta pequenina que vem para nos saudar, venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal. Eu sou uma borboleta pequenina e feiticeira, ando no meio das flores procurando quem me queira. Borboleta pequenina, saia fora do rosal, venha ver quanta alegria que hoje é noite de Natal. Borboleta pequenina, venha para o meu cordão, venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal. Eu sou uma borboleta pequenina e feiticeira, ando no meio das flores procurando quem me quer. Borboleta pequenina, saia fora do rosal, venha ver quanta alegria que hoje é noite de Natal.
Renascença.